Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e hoje eu vou trazer para vocês um episódio com TBT. Isso mesmo, a gente resumiu aqui várias dicas de convidados que já estiveram com a gente nesses 3 anos de podcast, mais de 150 episódios que a gente tem no feed. As dicas são de viagens com criança, para aproveitar que a gente está chegando perto das férias de julho. Primeiro, tem algumas dicas de como curtir as férias na cidade de São Paulo com as crianças. Dicas na Alemanha, dicas de Paris, dicas para quem quer conhecer o Peru e a região de Machu Picchu. E fechando com chave de ouro esse TBT, dicas de quem tem muita experiência viajando com crianças no episódio que a gente gravou de viagem de avós e netos. E eu espero que vocês gostem do nosso TBT do podcast Mari pelo Mundo.
Dicas culturais, os museus, primeira coisa que a gente fala, vamos no museu, aí a criança fala, não, vencendo essa primeira etapa, vamos nos museus, e eles são lindos, e são muitos em São Paulo, e todos têm uma programação legal. Eu vou falar um que eu gosto muito, que eu fui com as crianças, juntei algumas amiguinhas da minha filha, a gente foi em grupo, e foi divertido, é a Pinacoteca do Estado. O prédio é lindo, o metrô fica na frente, é fácil de chegar, também dá para ir de carro, tem estacionamento, a gente até fez um vídeo, colocou no blog, e é um passeio diferente, nem todo mundo que mora em São Paulo conhece a Pinacoteca, então fica essa dica. O outro que eu gosto muito, já mais concorrido, cartão postal da cidade, é o MASP. E agora que está com uma exposição que é sucesso, às vezes tem fila. Então a gente colocou também umas dicas no blog para fazer agendamento antes da visita. E aí fica tranquilo ir com as crianças. E a Paulista tem várias opções também, se quiser ir no SESC da Paulista, no Instituto Moreira Salles, tudo ali pertinho, o Conjunto Nacional, dá para fazer um passeio combinado ali de várias coisas. E tem também restaurante e lanchonete para alimentar as crianças. E outro que eu gostei muito foi o Museu Afro-Brasileiro. Ele fica no Parque do Ibirapuera, que também é uma dica ótima, que eu acho que a Andrea vai falar, porque o filho dela adora os parques. E é um museu grande, muito interessante, com muita obra, assim, visualmente ele é bonito, culturalmente ele é muito rico e é de fácil acesso, tem um dia que é gratuito, no site tem todas as informações e às vezes as escolas levam, mas não são todas, então eu acho que vale a pena dar uma passadinha com as crianças.
Então agora vamos ouvir um pouco das dicas do Daniel?
Oi pessoal do Mari pelo Mundo, seguidores, amigos, todos. Eu sou o Daniel do Dicas de Paris. A gente está 8 anos na França, quase, e 1 ano em Portugal. Então desde 2010 a gente está pela Europa. Trabalho com turismo há 7 anos. Há 6 anos tenho a minha empresa, um receptivo em Paris. A gente busca no aeroporto, faz city tour, faz os passeios ao redor de Paris, os mais distantes como Monte Saint-Michel, Bruges e Bruxelas na Bélgica, são os passeios que duram o dia todo e são bate-volta ainda. Eu tenho 2 meninos, um de 7 e um de 5, então tenho propriedade para falar sobre as dicas para as crianças em Paris, além dos clientes que eu levo em 7 anos que também seguem essas dicas e que eu vou aperfeiçoando a forma que facilita, né, para as crianças e seus pais. Hoje mesmo estou em Versalhes e Giverny, é um combinado que a gente faz muito, com um bebê de 3 meses e o irmão mais velho de 3 anos. Né? E não interfere em nada, a gente leva os carrinhos, a gente tem as cadeirinhas aqui também, agiliza, otimiza e faz o dia render principalmente, né? Esse combinado de Versailles de Verny, que eu gosto sempre de salientar, que a otimização do tempo Na Europa é muito importante. A gente imagina. Mesma coisa na Disney, que eu já vou falar para vocês. A gente sempre imagina e vê em blogs e sites as pessoas falando que você gasta um dia para Versalhes e um dia para Giverny. Você imagina numa viagem de 5 dias, que é o que em média as pessoas fazem por cidade europeia, principalmente a primeira vez, às vezes até três, né? Você gastar um dia para Versalhes, um dia para Giverny, já foi quase metade da sua estadia. Então, a gente desenvolveu essa forma de fazer Versalhes e Giverny no mesmo dia, sem pressa, sem correria, e funciona muito bem. Mas vou falar mais sobre o que acaba sendo focado para as crianças, né? E que é o que os pais de primeira viagem buscam, que é principalmente a Disney e o Asterix, que são os dois maiores parques nos arredores de Paris. Em média são 50 quilômetros de Paris. E nós levamos de manhã e buscamos à noite após os fogos. Muita gente pesquisa na internet e quer ir de trem. Não tem problema nenhum, não é tão complicado. Entretanto, de onde você está em Paris, de onde você vai estar em Paris, pode ser que você tenha que pegar dois, três metrôs para depois pegar o trem. Às vezes, para ir é tranquilo, o problema é a volta, principalmente no verão, porque o espetáculo da Disney ocorre no verão às 23 horas e vai acabar às 23h15. É muita gente querendo pegar o mesmo trem, então fica uma confusão e às vezes você vai pedir um Uber ou um táxi ali na hora do desespero e vai pagar 150 euros para voltar para Paris de madrugada, né? Ou vai chegar em Paris, não vai ter metrô, porque aí o metrô já fechou e aí você vai ter que pegar um táxi. Então pensa bem nessa logística. Uma outra dica, já dentro de Paris, que pouquíssima gente visita, e eu digo que é uma pérola para levar as crianças, é o Palais de la Découverte. Ele fica na parte posterior do Grand Palais. Dá para os pais visitarem o Grand Palais e logo em seguida entrarem no Palais de la Découverte, que é um local que tem experiências físicas e químicas, tipo o Parque de Lavillette, que o pessoal divulga muito. Entretanto, menorzinho, mais aconchegante, dentro de Paris. Já um outro ponto também dentro de Paris, que muita gente passa batido por ele, é o Jardim de Luxemburgo. Não só para os pais poderem visitar, mas para as crianças brincarem. Tem um carrossel lá dentro, desenhado pelo Eiffel, pelo Gustave Eiffel. E também lá dentro um parquinho. Você paga 2 ou 3 euros por criança e deixa elas soltas num parquinho. Parquinho com aqueles brinquedos de praça, sabe? E dá para dar uma quebrada no dia e deixar a criança gastar energia e brincar ali. Sem falar no laguinho, na frente do prédio do Senado, dentro do jardim mesmo, que também, se der sorte, vai ter uns barquinhos para a criança alugar o barquinho e brincar com o barquinho. Já um outro que é mais conhecido, que também não está dentro de Paris, está no Bois de Boulogne, é o Jardin d'Acclimatation. É muito legal também. Aí é para passar o dia inteiro, é direcionado para criança brincar mesmo. E é melhor no verão porque tem muita coisa aquática, muito muito brinquedo de água, né? É Paris, né, com criança. Eu recomendo entre abril e setembro, porque nos outros meses é um pouco frio. Claro que não é impossível de vir, mas dificulta um pouco. Carrinho, muita roupa, né?
Eu tenho duas meninas, uma tem 7 e a outra tem 9 anos. E nós estamos aqui na Alemanha já há 1 ano e meio. E crianças são esponjas, então para elas está super fácil. Elas já falam alemão fluente, então elas se viram horrores
Já fala
na
alemão?
rua.
Aprendeu rapidinho? Elas fizeram um curso ou foi na escola?
Não, elas foram da escola, já foi. Absorve muito rápido, né? Então, já 2, 3 meses depois que elas já estavam aqui, elas só falam alemão uma com a outra. Então, eu tenho que parar e falar, pô, português, por favor, eu não consigo entender o que significa isso que vocês
Inclui a
estão falando.
mamãe na conversa. E elas estão na escola
Por favor,
agora?
uma. Elas estão na escola, elas ficam na escola até o meio da tarde.
Então, hoje a gente queria saber de você algumas dicas de destinos legais para levar as crianças na Alemanha. Na verdade, antes de começar, A Alemanha não é um primeiro destino que a gente pensa quando vou viajar com as crianças, férias das crianças, vamos para a Alemanha. Normalmente não é assim. Mas eu queria saber de você.
Na verdade é porque as pessoas, pouca gente fala sobre isso, viajar, você pensa que é uma viagem mais de adulto, mas a Alemanha é um país ótimo para você viajar, é muito seguro, é muito fácil você se locomover, as estradas são ótimas, a rede ferroviária é ótima, as cidades têm toda uma ligação de transporte público também muito boa, e além das bicicletas, né? Porque é um país, você tem praticamente uma bicicleta por habitante, então você tem a opção de alugar bicicletas e sair passeando com as crianças, e é muito kids friendly aqui.
Aí a gente que é mãe e pai, a gente sabe que tem um custo emocional.
Para bebê é complicado.
Toda viagem com bebê já é mais complicado. Você tem que ter carrinho, você tem que ter uma logística. Então, acho que depende muito do tipo de proposta que você quer ter. Se você quer ter uma viagem para mostrar para o seu filho, e aí, realmente, os pais acabam ficando sempre mais cansados. Mas eu acho que sempre vale a pena. Vale a pena conciliar uma viagem mais tranquila, uma praia mais vazia ou uma viagem mais correria. Pelo menos é o meu estilo de viagem. E, como eu falei, se você quiser em baixa temporada, as praias ficam vazias, então as crianças podem correr, podem brincar, e a praia não tem muita onda, então assim, as crianças brincam sem ter preocupação de superlotação, de mar perigoso, é muito gostoso, porém, dia de semana, baixa temporada eu indico. Agora se for alta temporada, e claro, as praias já ficam cheias, já tem aquele estresse de perder criança, de mar cheio, então sugiro ir de preferência, se puderem, baixa temporada. Mas, se não, é só ficar mais atento, né?
E as suas dicas de onde ficar? Tem lá no post no blog?
Tem no post no blog. Todas as praias são sensacionais. As opções de se hospedar, tem a Praia dos Anjos, que é uma praia que ela sai, a maioria dos passeios saem de lá. Então, eu indico ficar hospedado lá. Ou tem a Prainha também, que tem algumas pousadas bem bacanas. O Pontal da Atalaia, que é um ponto turístico super procurado, ele é super de difícil acesso. Então, assim, eu não indico, só quem quiser ficar mais isolado. E aí o acesso às praias são mais difíceis, mas são essas opções. Ah, outra dica que eu dou, como que eu viajo com a minha filha, eu sempre faço o seguro nacional, porque eu fico muito mais tranquila se acontecer algum acidente, e criança sempre tem uma doencinha e tal. Então eu indico fazer o seguro nacional. Tem as dicas no blog também, no post do blog tem as fotos. Se vocês forem lá conferir, vocês vão ver as fotos. Eu não tô exagerando sobre Arraial do Cabo, é a praia mais linda do Brasil, com certeza. E é isso, fica a dica.
E quem quiser te seguir, Ana, porque além do Instagram do blog, você tem o seu Instagram e tem as suas viagens lá.
Só praia, já aviso logo.
Não, tem a Chapada, que qualquer dia a gente marca pra falar sobre a Chapada dos Veadeiros.
Ah,
que
é a Chapada.
Você conhece?
Isso, mas eu queria que as crianças tivessem esse contato com o Peru. Fossem para Machu Picchu, conhecessem as antigas civilizações. E a gente fez uma montou uma viagem para que fosse possível levá-las conosco.
Então teve muito planejamento isso?
Muito,
conta
muito
um pouquinho
planejamento.
Pra gente como é que foi.
Viajar pra com gente... criança não é a mesma coisa viajar somente um casal de adultos, né? Demanda muito planejamento. É importante utilizar uma agência para fazer, nos auxiliar nesse planejamento. Então, nessa viagem em especial, a gente contratou uma agência lá do Peru para que pudesse nos auxiliar com os transfers, com a van que nos levaria para todos os passeios, com guia e tudo mais. E assim, a gente ficou planejando essa viagem durante muito tempo, né? Porque tinha vários detalhinhos do que a gente poderia fazer, né? Tinha o que nós queríamos fazer e o que poderíamos fazer com as crianças, porque é um lugar rústico, não tem como você ir lá e resolver a viagem rapidinho. Você tem que andar numas trilhas, por mais que que a van te leve para os lugares, uhum, você tem que andar assim, fazer uma trilhazinha com as crianças.
Quantos anos tinham as crianças quando vocês foram?
Na época, o menorzinho tinha 3 e a mais velha tinha 6, 7 anos.
Né? Qual que é a rotina? É sair bem cedinho? É seguir o horário das crianças? É
quebrar o passeio em dois, manhã e tarde, voltar para descansar?
Ah, depende, se for longe, você já leva um lanche, eu faço assim, já levo na bolsa um lanche para ninguém passar fome. Até a hora do almoço, que você não sabe se vai demorar para chegar lá, se lá tem a comidinha, você está habituada. Então, eu sempre levo um lanche. Aí, na hora do almoço, você come lá o que você achou no lugar, né? Que agrade, assim. E na hora da janta, tem que ter a janta também. Porque criança estressa se ficar com fome. E ela não sabe, às vezes, expressar, tenho fome, por isso que eu tô assim. Não é?
É verdade.
Então, você tem que ter a rotina deles, para eles não se cansarem, e a gente não cansá-los, e ficar tudo como se fosse a extensão da sua casa. Às vezes, os pais vêm junto. Então, a gente divide os passeios. Eles fazem passeio com os pais, eu não vou. Não vou quando eles vão com os pais. E, às vezes, eu faço com eles porque os pais vão para outro lugar. Uhum. E também acontece de eu ir, eu e meu marido, o avô, sem os pais.
Uhum. E tem algum lugar preferido quando viaja com as crianças? Praia, campo, cidade grande?
Eu acho que não. Eu acho que depende muito também da estação do ano.
Eles gostam de calor, frio, criança gosta mais.
Eles gostam de praia, de calor. Mas também é bom você ir no frio, não é? Para eles verem também a diferença de temperatura. Principalmente você vai para a Europa no inverno, é aquela loucura de frio. A pessoa uhum. também é bom conhecer isso. Eles, eu acho que tudo é conhecimento para eles. Eles crescem, mesmo com frio intenso, com calor intenso. Eu acho que tudo é a conhecer, né? Dá a conhecer. Então, eu acho...
E a mala? São várias malas. Quem carrega as malas?
Então, as malas, como é, agora também tem isso, de você não pode levar muita mala e não sei o quê. Então, nós estamos cada um levando a sua. Uma mala que dê para levar dentro do avião, que não tenha que despachar. Estamos fazendo assim. Então, cada criança leva a sua. Eu levo a minha, tudo que dê para levar...
Não despacha.
Que não dê para despachar, porque aquele estresse do recolher mala também no
fim. Ah, isso facilita.
É muito ruim, né?
É muito ruim.
Mas mesmo para viagem internacional?
Mesmo para viagem internacional.
Consegue
viajar com uma mala pequena.
Desapego.
Não, porque o casaco, por exemplo, você vai para
momento aprendizado.
Você vai
mim.
No inverno, o casacão tá neles. Uhum. Mesmo que aqui seja verão e lá seja inverno, que é o que acontece. O casacão vai no corpo. O resto vai ali naquela malinha, um pouquinho. E o bom também é você comprar lá. Entendeu?
Uhum.
Olha,
e aí depois traz
isso,
na mão.
Isso é uma coisa minha. Não. Sabe o que eu faço? Eu não levo roupa nova. Eu levo roupa já usada para deixar e trazer nova.
Uhum.
Entendeu? Eu faço isso.
Nossa, essa é uma dica ótima. Realmente, momento de desapego,
eu levo,
preciso
sabe,
aprender.
Aquele pijama usado, aquela camiseta que não sei o que, não sei o que lá, eu levo isso. E chego lá, trago novinho. Então, eu não tenho sobrecarga nas malas nunca.
E aí, o que foi usado não volta?
Não volta. Até lá no apartamento que eu aluguei, eu deixei para doação. Deixei lá no canto. Deixo assim, sapato... Não vou de nada novo, mesmo porque sapato novo. Você vai viajar de sapato novo?
Não machuca o pé.
Machuca o pé. Eles também vão com aquele tênis mais confortável, mais usado. Que não é nada rasgado. Você não anda de roupa rasgada. Mas você anda de tudo usado. Já está ficando pequeno? Vamos com esse. Lá a gente traz o novo. Temos feito assim.